Fire, fire e falhará. Fire, fire e...
Olá, jovens. Estamos aonde? Estamos em Baku, na Assembleia Geral da ONU, aonde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai fazer um discurso. E nós vamos analisar esse discurso do ONU. Então, vocês podem estar preparados, porque hoje vai ter...
Double L.
Hoje vai ter...
Tornado L.
Double L. Vai ter Tornado L. E se perigar, vai ter mais coisa. Porque se eu achar o áudio, aí vai ter o áudio. Mas eu perdi o áudio. Porque isso é coisa de gente nova. E eu sou velho. Cadê a porra do áudio? Achei o áudio.
Chupa que a cana é doce, meu filho.
É isso, jovens. Estamos aqui hoje com o react do discurso do menino Lula na ONU. E a ideia é a gente vendo, comentando, né, e tecendo alguns paralelos com a realidade brasileira, que deixa as coisas menos idealistas, mais materialistas e mais tristes. Tá certo? Então coloque a sua camisa da amizade e seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vinde, seja sempre bem-viades para mais uma octofeira do comunismo brasileiro. Deixa eu só, por exemplo, colocar o som do discurso.
Vem dizendo,
pessoal, vem dizendo, tá, que fica bem melhor com o som.
Meus
discurso, presidente.
Ao presidente da Assembleia Geral, embaixador Delos Francis de Trinidad e Tobago. É uma satisfação ser antecedido pelo secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. Saúdo cada um dos chefes de Estado, de governo e delegadas e delegados aqui presentes.
Saudou todos, mas um não saudou ele de volta. Leia mais na Choquei 2, chamado Metrópolis. Foda-se, meu irmão! Foda-se! Soca no cu. No cu, eu digo. No cu, tá? No cu. Né? Ontem, cara, a gente já começou a ter um momento... Oh, bicho, eu acho um absurdo, velho. Choquei é um site tão sério. Léo Dias é um cara tão compromissado pro pessoal tentar tirar o emprego dele, assim. Né? Acho um absurdo.
Presto minha homenagem ao nosso compatriota Sérgio Vieira de Mello e 21 outros funcionários desta organização, vítimas brutal do atentado em Bagdá há 20 anos atrás.
Cara, é aquela coisa, né, velho? É foda, né? Essa desgraça desse homem maravilhoso fala bem demais. Fala bem demais, viu? E olha a primeira, né, diferença aí. Vocês lembram, gente, das pataquadas do Bozo na ONU, cara? Você lembra as pataquadas do Bozo na ONU, cara? Né? Ninguém pode, né, dizer que não voltamos a ter um presidente, que não voltamos a ter um estadista. Né? Qual que é o problema? O problema, meu irmão, é que o discurso é lindo. Mas... Tá vendo o jovem aqui? Você tá vendo esse jovem aqui? Ele me ensinou, cara, uma coisa doida sobre prática. Ele me ensinou que a prática é o critério da verdade. Prática vem mal, né?
Desejo igualmente expressar minhas condolências às vítimas do terremoto no Marrocos e das tempestades que atingiram a Líbia. A exemplo do que ocorreu recentemente no estado do Rio Grande do Sul, no meu país, estas tragédias ceifam vidas e causam perdas irreparáveis.
Lembrando que nós somos responsáveis por elas. Parabéns Parabéns, fudema torra a porra toda, que clima infeliz. Parabéns, parabéns, né? Nós fudemos a porra toda, a torra toda, quebramos o planeta. Agora só nos resta fazer
Tornado Ero.
Tornado Ero, né? Porque eu te pergunto, o fato da gente ter ao mesmo tempo em quatro continentes diferentes mega enchentes e problemas de clima não seriam?
Fora as funções, as consequências das minhas próprias atitudes. Ora, se não são as consequências das minhas próprias atitudes.
Ora, se não são as consequências de nossas próprias atitudes.
Nossos pensamentos de orações estão com todas as vítimas e seus familiares. Senhoras e senhores, há 20 anos ocupei essa tribuna pela primeira vez. E disse daquele 23 de setembro de 2003 que minhas primeiras palavras diante deste parlamento mundial sejam de confiança na capacidade humana de vencer desafios e formas superiores de convivência.
Olha só, que loucura, né? Há 20 anos atrás, Lula estava falando pela primeira vez na ONU. O discurso dele de 20 anos atrás e o discurso dele de 20 anos agora não é tão diferente assim. O que elegeu Lula há 20 anos atrás e o que elegeu Lula 20 anos depois também não. A exceção que foi o período sob a égide da social-democracia, do social-liberalismo do PT, gastou 6 anos, ou seja, metade do tempo que o próprio PT passou no poder, para ser completamente erodido, para ser completamente regredido. Lula se elege 20 anos depois com um discurso análogo, igual ou às vezes numa situação ainda pior do que ele foi eleito 10 anos atrás, 20 anos atrás. Você entende isso, cara? Você entende isso? Isso, jovens, nos conta os limites da democracia burguesa, os limites da conciliação. É por isso que quando a gente ouve o Kraken falar, quando a gente ouve o Lula do Antigo Testamento falar, a gente chora, e não é de emoção, é de tristeza por tudo aquilo que poderia ser e não é. Eu tenho certeza que o discurso vai ser brilhante, vai ser excelente. O problema é ele ser somente um discurso.
Volto hoje para dizer que mantenho minha inabalável confiança na humanidade. Naquela época, o mundo ainda não havia se dado conta da gravidade da crise climática.
Essa é uma frase que faz sentido, faz todo sentido, mas não é 100% real. E a gente tem que dar a César o que é de César, tá? E eu não estou falando aqui, jovens, do PowerPoint do ex-vice-presidente dos Estados Unidos, tá? A verdade é que a esmagadora maioria do planeta estava pouco se fudendo há 20 anos atrás com as mudanças climáticas, tá? Do establishment global, se pá, talvez só o Al Gore e o seu maravilhoso PowerPoint, tá? Só que a Eco 92 não aconteceu há 20 anos atrás. Pasmem, aconteceu em 92. Só que a Eco 92 só começou a acontecer por causa das reuniões que tinham sido feitas em Oslo lá atrás, na década de 80. Que só começaram a acontecer por causa de pesquisas que são ainda da década de 70. Então a real, cara, é que tem um tempo do caralho que muita gente já se ligou que o bagulho tava dando ruim, que o quiçuco, tá, estava fervendo. Então a gente tem que dar para essas pessoas o reconhecimento que elas merecem, né? pessoas como um Chico Mendes, por exemplo. Falava isso, ó. E vários outros, né? Fervendo literalmente nesse caso. Agora, também tá certo quando ele fala que o mundo, se a gente entende por mundo, establishment, né? Porque, de fato, o establishment, o status quo ante, os grandes nomes do imperialismo global, mano, Estados Unidos e União Europeia, ocupadíssimos, não dando a mínima para além da metade da página 1.
Hoje, ela bate as nossas portas, destrói nossas casas, nossas cidades, nossos países, mata e impõe perda e sofrimento a nossos irmãos, sobretudo aos mais pobres. A fome, tema central da minha fala neste Parlamento Mundial 20 anos atrás, atinge hoje 735 milhões de seres humanos.
Olha esse dado, cara. Olha esse dado que está correto, tá? A fome atinge hoje 735 trilhões de pessoas, de bilhões, de trilhões, de quadrilhões, tá? Gente, dado tá certo, tá? Tô brincando aqui nos 700 trilhões de quadrilhões de bilhões, mas são 735 milhões de pessoas. Velho, nós vivemos num mundo onde ao menos, tá? Ao menos há 50 anos, ou seja, desde ali do começo da década de 70, se eu não me engano, é 73, mas aí eu teria que consultar os livros que falam de história da agricultura e tal, pra eu não falar o dados errado. Mas nós temos aí 50 anos, cinquentinha, cara, cinquentinha, que a gente é completa e totalmente capaz de não deixar ninguém morrer de fome. A gente tinha a capacidade de produção de comida maior do que o número de pessoas existentes no nosso planeta. Sabe? 50 anos, cara. 50 anos. Cada uma das pessoas que morreu de fome, tá? Por ano, desde então, não precisava de ter morrido. Você entende, cara? Não precisava de ter morrido. Então, assim, sabe, falta de água, fome e doenças que são curáveis ceifam 20 milhões de pessoas por ano. 20 milhões de mortes facilmente preveníveis. 8 milhões morre por falta de água pura, 7 milhões e meio por fome, 3 milhões por doenças que são preveníveis por vacina, 500 mil por malária. Só nesta brincadeira dá 20 milhões de pessoas. Isso significa que a cada 5 anos, 100 milhões de pessoas morrem. A cada 11 anos, um Brasil inteiro é ceifado por conta do nosso modo de produção. Tem como conciliá-lo?
Que vão dormir esta noite sem saber se terão o que comer amanhã. O mundo está cada vez mais desigual. Os 10 maiores bilionários possuem mais riqueza que os...
A cara do corno do Lira. Atual presidente do Brasil, inclusive. Né? Olha a cara. Olha a cara. Tá? Olha a cara do presidente brasileiro. Olhando o presidente brasileiro falar, né? A cara dele, seu discurso não é poggers, né?
40% mais pobre da humanidade. O destino...
Bicho, nós estamos conversando aqui, às vezes o dado passa voando. 10 pessoas tem mais do que 2,8 bilhões. Tá? 2,8 bilhões. Vamos contar até 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contamos até 10. Vamos contar até 2,8 bilhões? Não dá, porque leva 80 anos. Tá? Leva 80 anos, um número por segundo, para a gente contar até 2,8 bilhões. Vocês entendem a magnitude do que a gente está falando aqui? Vocês percebem a magnitude desse sistema?
De cada criança que nasce nesse planeta, parece traçada ainda no ventre de sua mãe. A parte do mundo em que vivem seus pais e a classe social a qual pertence sua família irão determinar se essa criança terá ou não oportunidades ao longo da vida.
Eu só lembro a vocês aqui da pesquisinha, né, que fala que para que a gente possa considerar que uma pessoa negra tem as mesmas oportunidades da pessoa branca, são 11 gerações de diferença. 11 gerações. Aí eu pergunto, como que nós vamos resolver isso? É com um discurso bonito? 9 gerações, errei por 2. Tá? Nós, né, em vez de 220 anos em média, são só 180, gente. Tá? Só 180 anos. Né? É, nós vamos resolver isso com petição Navas? Nós vamos resolver isso conciliando com o PL? Nós vamos resolver isso com Haddad fazendo o que ele está fazendo com a economia? Nós vamos resolver isso com cada vez mais austeridade fiscal? Porra, meu irmão!
Você irá fazer todas as refeições ou você terá negado o direito de tomar café de manhã, almoçar e jantar diariamente?
Ano passado, no nosso país, 110 milhões de pessoas passavam insegurança alimentar. É acordar de manhã e não saber se vai ter as refeições até a noite. É uma a cada duas.
Se terá acesso à saúde ou se irá sucumbir a doenças que já podiam ter sido erradicadas. Se completará os estudos e conseguirá um emprego de qualidade ou se fará parte da legião de desempregados, subempregados e desalentados que não para de crescer.
E, ao mesmo tempo, reforma trabalhista. Entende? Qual que é meu problema aqui? Ao mesmo tempo que a gente está falando de sobreemprego e de desemprego, reforma trabalhista. E aí? Como é que faz?
É preciso, antes de tudo, vencer a resignação que nos faz aceitar tamanha injustiça como fenômeno natural.
Obrigado. Nós trabalhamos para isso aqui todo dia. Todo dia a gente trabalha para isso mesmo, tá? Todo dia a gente trabalha para isso. Só que, né? Vai ser difícil fazer por meio de fufucamentos. Não acredito que construiremos um mundo mais justo um fufuca de cada vez. O discurso é lindo. A praxis é difícil. Como diria meu avô, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Sabe? Então, assim, a gente tem que entender que esse discurso tá todo certo. Só que a prática é o critério da verdade. A prática não é o critério do discurso.
Para vencer a desigualdade, falta a vontade política daqueles que governam o mundo.
Que loucura seria, o cara chega lá em cima e fala, falta, né? Então, que loucura, né? Imagina que doido se, por exemplo, os três brasileiros que tivessem aparecido no vídeo, um fosse presidente, o outro fosse presidente da Câmara e o terceiro fosse presidente do Senado. Você imaginou? Que doideira! Se tivesse nesse vídeo, em 30 segundos aparecido 3 brasileiros e cada um deles tivesse esse cargo.
Senhoras e senhores, se hoje eu retorno na honrosa condição de presidente do Brasil, é graças à vitória da democracia em meu país. A democracia garantiu que superássemos o ódio, a desinformação e a opressão.
A cara de cu do Lira é impagável, mas deixa eu te contar um segredo. Democracia pra quem? Superou porra nenhuma. O ódio continua aí, a desinformação continua aí, o capitalismo continua com o pau estralando. Superou porra nenhuma. Sabe quem vai superar, gente? Não é o Lula, não. Primeiro que o Lula é um cara só. Mesmo que o Lula quisesse muito, fizesse muito, corresse muito atrás, ele era um cara só, eu sou um cara só. Cada um de vocês é um cara só. Juntos nós somos capazes. É por isso que a gente fala o tempo inteiro de organização, organização, organização. Quem vai construir somos nós. Vários caras juntos, tá? O discurso do reformista normalmente é lindo, cara. Lindo. O problema é que morre ali. Nós não precisamos de discurso. Nós precisamos de pão, de trabalho, de casa, de paz. É disso que nós precisamos.
A esperança, mais uma vez, venceu o medo.
Não.
Nossa missão é unir o Brasil e reconstruir um país soberano, justo, sustentável, solidário, generoso e alegre. O Brasil está se reencontrando consigo mesmo, com nossa região, com o mundo e com o multilateralismo.
Essa parte da porta da rua para fora é verdade, tá? Essa parte da porta da rua para fora, aí pega, tá? O problema é a parte da porta da rua para dentro. Nós estamos nos reencontrando com o mundo e com o multilateralismo? Tamo. Há um certo pragmatismo na política externa que está nos levando a aumentar os BRICS, a tentar outras coisas. Beleza, assim. O foda está sendo da porta da rua para dentro. Que união brasileira que é essa que tem um governador do segundo maior colégio eleitoral do país, Minas Gerais, pregando a separação do Brasil, sendo abraçado por um dos 5 maiores colégios eleitorais do Brasil, Rio Grande do Sul? Sabe, se o Partido dos Trabalhadores se une ao Partido Liberal, que é o Partido Empresariado, ou os trabalhadores ou o empresariado está sendo enganado. Dica: não é o empresariado.
Como não me canso de repetir, o Brasil está de volta. Nosso país está de volta para dar sua devida contribuição ao enfrentamento.
Enquanto isso, metrópoles de binóculos procurando o aplauso fascista. Não teve aplauso fascista. Que dó. Contrata, Choquei. Contrata o homem. Bebe uma água. A cara de cu, meu irmão. Meu amigo. Olha esta carinha, cara. Bicho. É, só alegria, hein?
Nosso país está de volta para dar a sua devida contribuição ao enfrentamento dos principais desafios globais. Resgatamos o universalismo da nossa política externa, marcada por diálogo respeitoso com todos. A comunidade internacional está mergulhada em um turbilhão de crises múltiplas e simultâneas.
Criadas por quem? Se apenas a gente conseguisse pegar essas crises múltiplas e simultâneas e ver se atrás dela tinha sempre um mesmo cara, um mesmo grupo de maluco que representam o modo de produção que a gente vive, já imaginou? Que doideira!
A pandemia da Covid-19. crise climática e a insegurança alimentar e energética ampliada por crescentes tensões geopolíticas.
Insegurança energética. Pelo lado bom, não é como se no seu país tivesse sendo dado para o capital estrangeiro o controle do que sobra do grid energético que já não está sob o controle do capital estrangeiro, né? Como que nós vamos cuidar da crise energética? Entregando o nosso grid energético, né? Bonito discurso. Lindo. Lindo discurso. Cancela a porra da venda da Eletrobras. Investe na modernização do nosso grid energético. Coloca os estados do seu país dentro do grid. Sonho de vida em Roraima. Está dentro do grid energético brasileiro. Se tivesse, não dependia da Venezuela, né? Pô, sei lá. Fazer essas paradas aí que você falou ia ser massa.
O racismo, a intolerância e a xenofobia se alastram, ativadas por novas tecnologias criadas supostamente para nos aproximar. Se tivéssemos que resumir em uma única palavra este desafio, ela seria...
revolução. Se a gente tiver que resumir em uma única palavra esse desafio, é revolução. Não tem como salvar este sistema. Este sistema não é passível e tampouco foi em qualquer momento digno de salvação. A única forma é construir outro.
Desigualdade. A desigualdade está na raiz destes fenômenos ou atua para agravá-los?
A desigualdade, de certa forma, está na raiz dos fenômenos a partir do momento em que eu penso que toda a contemporaneidade, toda a modernidade é construída numa ontologia desigual. É construída com base na escravidão, na acumulação, né? Mas ainda a gente pode ir mais fundo nessa raiz aí, né? A gente pode sair desse bulbo e chegar até lá embaixo. O que que causa a desigualdade?
A mais ampla e mais ambiciosa ação coletiva da ONU, voltada para o desenvolvimento, Agenda 2030, pode se transformar no seu maior fracasso.
Fica tranquilo. A lista de fracassos da ONU é inenarrável. A ONU vem fracassando desde São Francisco, mas você pode ficar de boa que ela fracassará ainda mais. Fica tranquilo, tá? Não cumpre fracasso da ONU hoje.
Estamos na metade do período de implantação e ainda muito distante das metas definidas.
Metade do período de implantação da Agenda 2030-2023. Você vê que é uma agenda séria. Agenda séria que merece respeito.
A maior parte dos objetivos de desenvolvimento sustentável caminha em ritmo muito lento.
Porque não interessa ao capital. Qual é o fracasso da ONU? Sim, Habib, está corretíssimo.
O imperativo moral e político de erradicar a pobreza e acabar com a fome parece estar anestesiado.
Qual o imperativo moral? Qual o imperativo moral? Acabar com a pobreza não é um imperativo político do sistema capitalista. Não é. Antes, pelo contrário. A pobreza é necessária para o capitalismo se manter. A exploração pressupõe. Fome, exploração, pobreza é pressuposto do capitalismo. Qual o imperativo moral? De quem? Aonde? Né? Quando a gente está trabalhando com política, a gente não está trabalhando com moralidade. Quem trabalha com moralidade é moralista espanhol no século XVIII.
Nesses 7 anos que nos restam, a redução da desigualdade dentro dos países, e entre eles, deveria se tornar o objetivo síntese da Agenda 2030.
Nestes 7 anos que nos restam, eu quero pegar um dado aqui. A redução da desigualdade tem que se tornar um grande objetivo. Gente, saiu há pouco tempo, cara, um dado da desigualdade no Brasil, tá? Saiu há pouquíssimo tempo. Tá? Eu vou colocar aqui para vocês. Aumento da desigualdade. 10% mais rico ganham 31 vezes o salário dos mais pobres nas regiões metropolitanas. Diferença aumentou em 2022. Para a surpresa de ninguém, o desgoverno de Jair Messias Bolsonaro tá aqui, ó, tá destruindo qualquer resquício de igualdade num dos países mais desiguais do mundo. Lembrando que os Estados Unidos, né, se eu não me engano, os 10% mais ricos ganham a mesma coisa que os 30 e tantos% mais pobres, que é um pouco menor no Brasil, que dá 50%, né? Nós temos que pensar qual que é o tamanho da riqueza do PIB e da produção dos Estados Unidos. Isso é sistêmico. Isso é sistêmico, tá? Não é um pressuposto moral, é um pressuposto do sistema, do modo de produção, tá? É lógico que ele sabe, gente. É lógico que ele sabe.
Reduzir as desigualdades dentro dos países requer incluir os pobres nos orçamentos nacionais e fazer...
Qual orçamento? Qual orçamento? Requer incluir os pobres nos orçamentos nacionais. Qual orçamento, meu irmão? Vocês, o seu partido, criou um novo teto de gastos. Por que quis? Cortou o orçamento, deu dois tiros no próprio pé. E agora, tá, o arcabouço, é o novo teto de gasto. E agora, meu irmão, ano que vem, você tem deputado do União Brasil lutando contra o seu ministro da Economia, tá, para ver se consegue ter orçamento. Olha o grau da patetice que nós chegamos. Seria patético que se não fosse pateta, tá? Seria patético se não fosse pateta. Deputado do União Brasil, Simone Tebet. Todos à esquerda de Haddad, o seu ministro da Economia. E nós sabemos muito bem que possivelmente vai ser o cone que você vai colocar na próxima eleição, né? Então, assim, complexo, né, meu irmão? Complexo. Do funcionalismo público, a esmagadora maioria deles estão ali na área da saúde, estão ali na área de educação, a esmagadora maioria deles ganham ali para baixo de 3 pau por mês. Metade do salário que o Diese acredita ser necessário para a manutenção da família. O aumento para eles vai ser de 0,8%. Não paga a inflação. E aí?
Pelo rico pagar impostos proporcionais ao seu patrimônio. No Brasil, estamos...
No Brasil, a maioria dos impostos é sobre consumo. Imposto sobre consumo.
Estamos comprometidos a implementar todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de maneira integrada e indivisível.
Com o orçamento do Haddad. A física não permite, Arnaldo Galvão. A física não permite. A conta não bate, meu irmão. Não tem como. Gente, eu quero lembrar uma frase aqui de um corte que eu ouvi da Juliane Furno, que ela é maravilhosa, beijo, professora Ju, tá? Que é o seguinte: você paga 100 conto pro eletricista que vai na tua casa consertar a tua lâmpada lá, saiu 100 conto da sua mão e não volta nunca mais. O governo, se pagar 100 conto com um eletricista, ele vai receber de volta imposto, vai receber de volta em taxação. Cada produto que esse cara comprar, que vai girar a economia, vai voltar uma parte para o governo. Ou seja, a entrada depende da saída. Quanto menos sai, menos entra. Tá ligado? Então a gente não pode pegar os liberal rastejante, os vermes radadescos que tem por aí, que finge que um governo de um país é igual o seu João e Dona Nayara fazendo conta em saco de papel. Que comprometimento é esse? Porque da última vez que eu chequei, eu fui no Banco do Brasil pagar uma parcela do meu apartamento e eu fiz uma declamação foda do Charlie Brown. Foda, foda. Tiro tá... Hey, hey! Do boy! Meu, tu não sabe o que que aconteceu. O gerente chorou. Depois que ele chorou, ele chamou o segurança pra me bater e falou: volta com dinheiro. Tá? Volta com dinheiro. Aparentemente, não tem como pagar os bagulho com letras do Chorão. Não tem como você ter comprometimento nenhum com nenhuma meta. Você não tem orçamento pra essa meta. Porra.
Queremos alcançar a igualdade racial na sociedade brasileira por meio de um 18º objetivo que adotaremos voluntariamente.
Espero que de fato façam algo a respeito. Porque precisa demais.
Lançamos o Plano Brasil Sem Fome, que vai reunir uma série de iniciativas para reduzir a pobreza e a insegurança alimentar.
Vai ter orçamento para ele, Haddad? Dinheiro tá vindo de onde, Haddad? Porque, assim, é muito bonito você lançar o conceito de um plano, né? Muito bonito. Lançamos um plano conceito aqui. Lindo, maravilhoso. Só que a prática, né, velho? A prática é foda, né? A prática é o quê? É ataque aos pisos salariais, oi professores, oi enfermeiros, oi demais categorias. É ataque à aposentadoria, é ataque aos direitos dos trabalhadores, então.
Entre elas está o Bolsa Família, que se tornou referência mundial em programa de transferência de renda para famílias que mantêm suas crianças vacinadas e na escola.
Corretíssimo. Baita programa. Todos os estudos sobre o Bolsa Família mostram que a cada real investido volta para a economia muito mais do que um real. É o corte da Ju ali atrás. Sabe qual que é o problema? O problema é que tem que ter investimento. Investimento pressupõe orçamento. Nenhuma das economias da OCDE são superavitárias. Nem uma delas. Sabe qual a economia do G7 é superavitária? Não. Nenhuma. Por que que elas não são superavitárias? Porque não é função do governo. Porque senão não dá certo. Gasto público é necessário. Vocês já notaram, gente, que tudo que o FMI apregoa, tudo que os neoliberais apregoam, eles nunca fazem no centro? É só na periferia? É quase como se eles já soubessem que vai dar errado e quisessem manter uma transferência internacional de dívida para os caras. É quase como se eles precisassem de manter as próprias dívidas internas que eles rolam dentro do nosso cu.
Inspirados na brasileira Berta Lutz, pioneira na defesa da igualdade de gênero na Carta da ONU, aprovamos a lei que torna obrigatória a igualdade salarial entre mulheres e homens no exercício da mesma função.
Parabéns, vírgula. Não fez mais que tua obrigação, vírgula. Tem que ter órgão de controle para isso, tem que ser sério. Órgão de controle sério, aí desculpa, gente, tá? O punitivismo vai cantar aqui. Órgão de controle sério requer punição de quem não cumpre. Empresa só vai cumprir essa porra na hora que doer no bolso. No bolso, tá? Vigiar e punir, gostoso demais, tá? Aqui pra CNPJ o punitivismo canta solto, tá? Punitivismo não, asterisco. CNPJ sim.
Combateremos o feminicídio e todas as formas de violência contra as mulheres.
Como?
Seremos rigorosos na defesa dos direitos dos grupos LGBTQI+.
Eu preciso te contar o que está rolando essa semana. Combateremos por meio de combatimentos. Tudo no futuro, beleza. Precisa te contar o que está rolando na Câmara essa semana? Que o maluco deixou de velar o pai para passar catraca no cu dos outros?
E pessoas com deficiência. Resgatamos a participação social.
É isso, a Erika Hilton acabou de sofrer transfobia dentro da Câmara. Crime ocorre, nada acontece, feijoada.
Como ferramenta estratégica para a execução de políticas públicas. Senhor presidente, agir contra a mudança do clima implica pensar no amanhã e enfrentar as desigualdades históricas. Os países ricos cresceram baseado em um modelo com alta taxa de emissão de gases danosos ao...
Corretíssimo, e continuam fazendo isso, eles só terceirizam.
A emergência climática torna urgente uma correção de rumos e a implantação do que já foi acordado.
Imagina que doideira. Se tivesse um país por aí que tivesse reflorestando mais de uma Irlanda por ano, que tivesse diminuindo como nenhum outro está diminuindo as suas emissões. Oi, Xi Jinping. Beijos.
Não é por outra razão que falamos em responsabilidade comuns, mas diferenciadas. São as populações...
É isso, é isso. Não vamos falar quem que é, não. Vamos chamá-lo de Bina. Hã? A Bina, né, cuja sua capital, Pequim, né, tá aí fazendo essas bobagens, né?
Os vulneráveis do sul global, as mais afetadas pelas perdas de danos causados pela mudança do clima. Os 10% mais ricos da população mundial são responsáveis por quase a metade de todo o carbono lançado na atmosfera.
Olha só, que doideira, né? Então, o que você está me falando é que a gente sabe quem que é responsável e como que é responsável, né? E aí, o que vocês vão fazer na prática? Gente, fecha sua torneira. A Rede Globo está aqui apoiando a campanha Banhos Mais Curtos. Enquanto Gustavo Lima está na sua fazenda de 3 bilhões de cabeça de gado hemorragindo 70% da água de Goiás, você deve urinar no banheiro, preferencialmente para cima, uma vez que você pode tomar banho com a sua própria urina, né? Então... sabe, né? Enquanto o agro vai gastar 80% da água, tome banho de Golden Shower. É a campanha Seja um Fremen. Recicle a sua urina. Tá? Duna brasileiro.
Nós, países em desenvolvimento, não queremos repetir esse modelo. No Brasil, já provamos uma vez e vamos provar de novo que um modelo socialmente justo e ambientalmente sustentável é possível. Estamos na vanguarda da transição energética.
Aqui, ó, um modelo socialmente justo e sustentável é possível? É, ele só não chama capitalismo. Ele só não acontece por meio de fufucamentos. Ele só não acontece uma belo monte de cada vez, tá? Possível é demais, né? Possível é demais. Agora, em que momento que o Brasil provou que isso dava certo? Eu não tava. Se foi nos últimos 40 anos, eu tava na caverna.
Energética. Nossa matriz já é uma das mais...
Obrigado. Onde que foi provado? Ali por volta de antes de 1500. Boa resposta, excelente resposta. De fato, né? De fato, né? Ali por volta de antes de 1500, né? Por volta de Duarte Pacheco para trás, tava dando certo.
As limpas do mundo. 87% da nossa energia elétrica provém de fontes limpas e renováveis.
Nossa, cara. Ai, tem tanto modal melhor pra gente investir, gente. Limpo é um termo forte, viu, cara? Limpo é um termo forte, cara. Ai, ai. E é isso, né, Lari? Enquanto isso, a Eletrobras privatizada.
A geração de energia solar, eólica, biomassa, etanol, biodiesel...
Etanol. Vocês sabem o tanto que, né? Vem dando certo o etanol aqui no Brasil, né? Cresce a cada... Mas etanóis, né? Etanóis. Etanóis.
Cresce a cada ano. É enorme o potencial de redução de hidrogênio verde.
É isso. Energia nuclear seria bem melhor mesmo. Mas Deus proíba. Deus proíba, né? O Japão pode jogar a bosta inteira no mar, mas tá tudo bem. Jovem, deixa eu te contar um segredo pra vocês. No termo capitalismo verde, só existe o primeiro termo, capitalismo. Verde não existe, não. Tá? Não compra greenwashing, não compre essas panaceias, cara. No termo capitalismo verde, verde é bambu. Obrigado, a bola está na rede.
O plano de transformação ecológica, apostaremos na industrialização e infraestrutura sustentáveis.
Qual industrialização? Qual industrialização no Brasil? Mano, qual industrialização? Né? Vamos lembrar que nós vivemos um ciclo de desindustrialização no Brasil, começado ainda na década de 80, que só piora, né? Que só piora a indústria de coach, a indústria de bolo de pote, a indústria de privacy e OnlyFans. Essas são as indústrias que crescem no Brasil, a indústria do reembalamento. Compra da China e reembala. A indústria do pack de prezinho. A indústria de live de NPC, né? É isso aí. Porra, meu irmão. Que indústria, cara. Que indústria. Você lembra, Lula, quando você foi presidente a primeira vez? Porque nós lembramos. Você lembra que doideira que foi todo mundo falando? Pelo amor de Deus, vamos aproveitar esse boom de commodities e investir em infraestrutura, modal logístico e reindustrialização? Pelo amor de Deus, vamos? Não, não. Nós vamos inserir as pessoas pelo consumo para que elas virem consumidores e depois, na primeira crise, elas desvirem consumidores e o que suco ferva. Aparentemente, não deu certo. Não foi stonks, né? Não foi stonks. Bicho, o Brasil não tem nem indústria de fertilizante. Nem indústria de fertilizante.
Retomamos uma robusta e renovada agenda amazônica com ações de fiscalização e combate a crimes ambientais. Ao longo dos últimos 8 meses, o desmatamento...
Isso aí é fato, né? O Salles, que devia estar preso, que devia estar sendo julgado por Haia, por São Domingo, né? Abriu a perna e passou a boiada e passou a tratorada. Então, de fato, isso é verdade, né? Olha que a barra estava ali no chão, isso é verdade, né? Agora, vamos lembrar que nós somos um país do agro que não tem indústria de fertilizante. Um país baseado na exportação agrícola de commodity básica e não tem o próprio fertilizante.
Na Amazônia brasileira, já foi reduzido em 48%. O mundo inteiro sempre falou da Amazônia.
Mais uma vez, o plantonista do Metrópolis chorando lágrimas de sangue, porque ninguém se importa com o Pedinski.
O mundo inteiro sempre falou da Amazônia.
O Lira já tá com menos cara de cu e já tá com uma cara de não sei se vira o fã ou se vira o hater.
Agora é a Amazônia que está falando por si mesma. Sediamos há um mês a cúpula de Belém no coração da Amazônia e lançamos uma nova agenda de colaboração entre os países que fazem parte daquele bioma.
A França não faz parte. A França é uma potência colonialista invasora, tá? Quero lembrar isso todo dia. Todo dia. França não pegue, França não pegue, França não pegue. A França é aqui, ó.
Raposo, não pegue! Raposo, não pegue!
Raposo, não pegue.
Somos 50 milhões de sul-americanos, amazônidas, cujo futuro depende da ação decisiva e coordenada dos países que detêm soberania sobre os territórios da região. Também aprofundamos o diálogo com outros países detentores de florestas tropicais da África e da Ásia. Queremos chegar à COP28 em Dubai com uma visão conjunta que reflita sem qualquer...
Cara, a profunda ironia da COP28 sem Dubai, cara. Sabe, tem uns bagulho, cara, que você tem que ver e só rir, cara. Né? Olha isso, cara. A COP28... 2 pontos em Dubai, meu amigo. Sabe, é pra você já ficar no clima, tá ligado, cara? É pra você já ficar no clima. A reunião dos países produtores de cacau em Berna, na Suíça.
Quer tutela as prioridades de preservação das bacias amazônicas do Congo e do Borneo Mekong a partir das nossas próprias necessidades. Sem mobilização...
A do Mekong tem chance. A do Congo e a amazônica tá difícil, não tá? Né? O que tá faltando que tem lá na do rio Mekong, que por sinal, né? Bacia ali na fronteira tríplice. Né? De Vietnã, Laos, Camboja, ainda tem um pedaço, pega Tailândia, enfim. Né?
Então, de recursos financeiros e tecnológicos, não há como implementar o que decidimos no Acordo de Paris e no Marco Global da Biodiversidade.
Olha que legal. Sem recursos financeiros e tecnológicos, não há como implementar aquilo que decidimos no marco do negócio de Paris, tal, lindo, maravilhoso. Imagina que doideira se, por analogia, a gente conseguisse chegar à conclusão que, sem recursos orçamentários financeiros, a gente não consegue implementar nenhuma das 17 medidas da Agenda 2030 ou da 18ª que nós vamos fazer sozinho. Você percebe? Percebe que é literalmente a mesma coisa? Que o mesmo pau que bate em Chico Moedas bate em Francisco Coins? Né, meu irmão? Porra, se tu consegue se aperceber com tanta facilidade disso pra fora, por que que não consegue aperceber disso pra dentro? Sabe, velho? É foda, cara. Porra, é foda. Né? Porque aí a gente começa a falar assim, pô, de duas uma. Ou de fato ele não consegue correlacionar, ou é um projeto. Ou é lobby. Ou é conciliação. Ou é mentira. Entende?
Promessa de destinar 100 bilhões de dólares anualmente para os países em desenvolvimento permanece apenas isso, uma longa promessa.
Ou se a gente entende promessas, né? Ou se a gente entende promessas. Cara, se pegar esse maluco brilhante, que tá aí discursando e colocar ele para conversar com o presidente Lula do Brasil e o Partido dos Trabalhadores, já imaginou o que, que não dava? Já imaginou o que não dava? Dá vontade de perguntar assim, palestrante, se você fosse um presidente brasileiro, você seria qual? Né? Porque o cara sabe muito. O cara sabe pra caralho. Você vê que o cara sabe o problema, sabe de onde vem, sabe qual que é a necessidade. Porra, adoraria, cara. Queria ver esse cara aí presidente do Brasil, porra.
Hoje, esse valor seria insuficiente para uma demanda que já chega a casa dos trilhões de dólares. Senhor presidente.
Eu gosto muito desse recurso de discurso dele, né? Porque ele, na verdade, está se dirigindo às nações do capitalismo central, mas ele fala sempre com o Guterres como representante da ONU, né? É, na retórica medieval, né, esse tipo de recurso do discurso se chama shade da gata, tá? Se você pegar os livros clássicos do Trivium e do Quadrivium e foi estudar retórica medieval, esse recurso que ele está usando é o shade da gata. Tá? Gosto muito. Gosto muito.
Princípio sobre o qual se assenta o multilateralismo, o da igualdade soberana entre as nações, vem sendo corroído. Nas principais instâncias da governança global, negociações em que todos os países têm voz e voto perderam o fôlego. Quando as instituições...
Olha só, tem 3V na ONU. Tem 3V na ONU. Dica de ONU aqui pra vocês. Vocês gostam de estudar ONU? Vamos estudar ONU. Tem 3V na ONU. Voz. Voto. Quem que adivinha o terceiro V da ONU? Vamos lá, chat. Me ajuda aqui. Brinca comigo. Finge que eu sou daqueles professor bom que o povo gosta de responder. Obrigado, Atleros. Veto. Veto. Pode pegar a voz, pode pegar o voto, pode pegar os dois, imprimir num monolito de basalto, sentar rodando enquanto filma por privacy. Porque tem veto. E onde tem veto, não tem voz e não tem voto. Não tem. É um castelo de cartas. É um castelo de cartas, um conto da carochinha. Pantomima, um sonho numa noite de verão. O veto é o vapo. Chama!
Eles reproduzem as desigualdades. Elas fazem parte do problema e não da solução. No ano passado, o FMI disponibilizou 160 bilhões de dólares em direitos especiais de saque para países europeus e apenas 34 bilhões para os países africanos.
Mas fica tranquilo, porque o que os países africanos pagam de juro, pagam os 160 bilhões que foram para os europeus. Fica tranquilo. Não se preocupe, europeu. Não se preocupe, europeu. Nós continuaremos deixando no nosso lindo mundo verde quem é verde escuro pagando os teu BO. Tá? Olha como o Banco Ocidental empresta dinheiro para o Ocidente. Né? Aí depois chora. A China aumentou a influência na África. Por que será? Com certeza por meio de comunismos. Por que será que quando a Saab chega e fala eu quero te vender pelo preço do teu cu, nós vamos no cartório e tu vai passar teu país no meu nome, a tecnologia velha e fodida e atrelar seu parque industrial ao meu. E aí a China chega e fala assim, olha, eu quero ensinar o seu povo a desenvolver essa porra, vou te passar a tecnologia de ponta, você manda a galera pra lá pra fazer comigo, vou te emprestar essa grana aqui. Você paga de boa com muito menos juro e de vez em quando ainda perdoa uns juros aí de cá e de lá e perdoa umas dívidas também. Qual que você escolhe, né? Qual que você escolhe?
A representação de igual e distorcida na direção do FMI e do Banco Mundial é inaceitável. Não corrigimos...
Quase. 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 Essa foi perto. Essa foi perto. A existência do FMI e do Banco Mundial Imperialista é inaceitável. Muito diferente. Muito diferente, mas quase. É até onde que o reformismo chega.
O excesso da desregulação dos mercados e da apologia do Estado mínimo.
Meu irmão, vem pro Brasil. Vem pro Brasil, pelo amor de Deus. Vem pro Brasil, vira presidente aqui e tira o ministro da economia. Please, Lula, come-te o Brasil. Vamos trocar a faixa? A gente coloca uma faixa welcome, Lula. Em vez de você colocar a faixa Lula come well, porra, meu irmão. Vem pro Brasil e governa sim.
As bases de uma nova governança econômica não foram lançadas. Os BRICS surgiu na esteira desse mobilismo e constitui uma plataforma estratégica para promover a cooperação entre países emergentes.
Pode ser, né? Pode ser, né? Pode ser, né? Mas vem sendo? Para quem? Quando? Onde? Né? Porque não é todo mundo no BRICS que faz isso. Entende? Ia ser pica se fosse.
A ampliação,
né,
recente do grupo na cúpula de Joanesburgo fortalece a luta por uma ordem que acomoda a pluralidade econômica, geográfica e política do século XXI.
Corretíssimo. Corretíssimo. E para isso tem que sair das palavras e ir para os atos. Né? Palavras comovem, exemplos arrastam. Mais uma vez, cita meu avô aqui. Exemplo arrasta.
Somos uma força que trabalha em prol de um comércio global mais justo, num contexto de grave crise do multilateralismo.
Cro-cro! Vai, Harpia. Toro Butico.
O protecionismo dos países ricos ganhou força e a Organização Mundial do Comércio permanece paralisada, em especial o seu sistema de solução de controvérsias. Ninguém mais se recorda da rodada do desenvolvimento de Doha.
Lembra que eu falei, não compre grandes falhas da ONU ainda? Não compre grandes falhas da ONU hoje? Bicho, é só escolher qual. Tá? Mas fica tranquilo, porque vai ter mais uma falha, que é mais uma missão militar, e novamente nós vamos pra lá. Aí vocês vão falar assim, porra, cara, mas por que que o Brasil vai voltar a estuprar seus co-irmãos latino-americanos pra pegar empréstimo mais barato, meu irmão? Pra isso.
Nesse ínterim, o desemprego e a precarização do trabalho minaram a confiança das pessoas em tempos melhores, em especial os jovens.
Imagina que doido, se você fosse presidente do Brasil e pudesse tentar. Cara, eu não tô falando que você vai conseguir, não. Tá? Eu não tô falando que você vai conseguir. Mas se você tentasse juntar o povo, falar da merda que é a nossa reforma trabalhista e tentar criar a pressão popular. Olha, cara, é isso, cara. O que me incomoda não é a falha na tentativa. O que me incomoda não é errar tentando errar diferente. O que me incomoda é sequer tentar. Imagina que louco se o PT mobilizasse massas fora das eleições. Imagina que louco se o PT fizesse a mesma coisa que ele faz em absolutamente todos os processos eleitorais, durante o período que existe entre um processo eleitoral e outro processo eleitoral. Sabe? É isso que a gente pede. É isso que a gente pede. Um mínimo. E nem isso tem.
Do mundo.
Sabe? Não adianta virar e falar assim, ah, é preciso que vocês pressionem.
Governos precisam romper com a dissonância cada vez maior entre a voz do mercado e a voz das ruas.
O problema é que vocês romperam com essa dissonância abraçando a voz do mercado. A política macroeconômica do seu governo é feita para o mercado. O seu ministro da Economia está agradando o mercado e fudendo o povo. E aí?
O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Seu legado é uma massa de deserdados e excluídos. Em meio aos seus escombros, surgem aventureiros de extrema direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas.
Concordamos. E como que nós vamos combatê-los? Como que nós vamos combatê-lo? Tá achando a Shine? Com austeridade fiscal, com combatências, com combatimentos, com ainda mais neoliberalismo, com diálogo com fascistas, com fufucamentos. com hashtag flores. Vamos combater o neoliberalismo implantando. Jovens, uma colher de pau comicamente grande na mão de cada trabalhador. Tá? Se organize.
Muitos sucumbiram à tentação de substituir o neoliberalismo falido por um nacionalismo primitivo, conservador e autoritário.
O problema é que a gente podia estar tentando suplantar ele com um nacionalismo não primitivo, não conservador, não autoritário, mas real, que buscasse a soberania, que buscasse outras possibilidades. A África está nos dando uma aula. Aula. O nacionalismo anti-imperialista africano está nos dando uma aula. Nós vamos aprender alguma coisa? E a gente não precisa atravessar o lago e ir aonde a gente estava junto, na Pangeia, não. De um lado nós temos Chile, do outro nós temos Colômbia. Tá aqui do lado? Tá aqui pertinho? Qual o modelo que nós queremos seguir? Qual o modelo que nós queremos seguir?
Repudiamos uma agenda que utiliza os imigrantes como bode expiatório, que corrói o estado de bem-estar e que inverte contra o direito dos trabalhadores.
Que estado de bem-estar é esse? Aonde? Me mostra este estado de bem-estar. Que estado de bem-estar? De 70 e poucos para cá, de Bretton Woods para cá, qual estado de bem-estar é esse? Né? Esse estado bem-estar bem guardado, né? Porra, acaba com a reforma da Previdência, com a reforma trabalhista, então, ué. Pô, né? Onde que tem estado de bem-estar? Na China. Acabou com a pobreza extrema. O trabalhador, em média, recebe menos que a gente. Recebe mais do que a gente, trabalha menos que a gente. Hoje em dia, o trabalhador chinês recebe mais e trabalha menos. Tem mais lei trabalhista e garantia chinesa que nossa. E aí? Sabe, é foda, cara, porque assim, o discurso é lindo, o discurso é lindo, a prática, né, complexo.
Precisamos resgatar as melhores tradições humanistas que inspiraram a criação da ONU. Políticas ativas de inclusão nos planos cultural, educacional e digital são essenciais para a promoção dos valores democráticos e da defesa do Estado de Direito.
Aí é foda, né, velho? Aí é foda, né? Pra defesa do Estado de Direito burguês e da democracia burguesinha. Aí, meu irmão, o limite tá aí. O limite tá aí. Nós vamos pegar esse bolo feito de merda e vamos pôr uns confete e vamos pôr uma velinha em cima que explode e vamos decorar. E aí?
É fundamental preservar a liberdade de imprensa. Um jornalista como Julian Assange não pode ser punido por informar a sociedade de maneira transparente e legítima.
Corretíssimo, corretíssimo. Nessa aí eu não tenho o que pontuar. Só que meio que eu tenho, né? Liberdade de imprensa pressupõe também a responsabilidade da imprensa em relação à sua liberdade, não é isso? Não tem essa parte aí também, né? Liberdade de imprensa não é bagunça? Não tem? Parece que tem um trem desse, né? A Jovem Pan faz o que quer. CNN solta as merda dela, BBC solta as merda dela, Estadão todo dia, Folha todo dia. Complexo. Complexo. É isso, né, Pecone? Que muita gente votou foi nesse Lula aí, né? O que tomou posse pra dentro do Brasil é outro, né? Esse que é o problema. Né? Aí não pode, gente. Não pode criticar, tá? Não pode criticar, não. Porque quando o homem pede, critica, pressiona, faz não sei o quê, não pode, tá? Obviamente, a culpa é só minha se porventura voltar o fascismo no Brasil, tá? Porque é feito de cristal, né? É feito de cristal. E qualquer crítica está fortalecendo a extrema-direita. A qualquer uma delas. Todas elas. Qual? Sim.
Nossa luta!
Né? Obrigado, Skyatura. Não pode tocar no Bibelula. Obrigado.
É contra a desinformação e os crimes cibernéticos. Aplicativos e plataformas não devem abolir as leis trabalhistas pelas quais tanto lutamos.
Termo forte, né? Porque concordo com você, a uberização é uma coisa terrível. Uma coisa terrível, quem vive ela na pele, que sabe muito melhor do que eu, né? Agora, primeiro, não basta ter a lei, tem que aplicar. E segundo, não basta falar em abolir lei trabalhista como se fosse algo ruim e negociar a reforma trabalhista com o Centrão. Né? Não fica complexo?
Ao assumir a presidenta do G20 em dezembro próximo, não mediremos esforços para colocar no centro da agenda internacional o combate às desigualdades e todas as suas dimensões.
Reforços retóricos, né? Porque, por exemplo, se colocasse esforços práticos em vez de esforços retóricos dentro do próprio país, em vez de pautar a agenda internacional conceitualmente numa direção, não seria, por exemplo, mais útil a, por exemplo, as pessoas que te elegeram?
Pois. Sob o lema Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável, a presidenta brasileira vai articular inclusão social e combate à fome. Desenvolvimento...
Vai articular como? Porque o Ministério da Economia brasileiro desarticula isso a cada momento. A presidência vai articular como? Com boa vontade e pensamento positivo, é isso? Com mentalização quântica. Todo mundo vai vibrar na mesma energia.
Sustentável e reforma das instituições de governança global. Senhor presidente, não haverá sustentabilidade nem prosperidade sem paz. Os conflitos...
Não haverá paz com o capitalismo. Esse que é o problema. Esse que é o problema, tá? O problema é quando a gente pega a consequência e toma ela por causa. Sabe o que seria massa? Obrigado, obrigado, Nath Leão. Ia ser doido se alguém usasse, por exemplo, esse lema em algum lugar. Paz, pão e terra. Baita lema. Que pena que ninguém criou ele antes, né? Aí como é que faz? Como que articula? Como que articula? Ah, não tem como ter desenvolvimento e igualdade sem paz. Beleza, mas não tem paz no imperialismo. Não tem paz no capitalismo. E aí?
Amados, sou uma afronta à racionalidade humana.
E aí, enquanto a gente fala isso na ONU, o discurso é lindo, 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 lindo. Só que a gente fala isso na ONU e manda milico pra estuprar a população do Haiti. O pau comendo no rabo da LCP, do MTST, do MSP, do MST, desculpa, falei errado, do MLB, de todos os movimentos sociais.
Conhecemos os horrores e os sofrimentos produzidos por todas as guerras. A promoção de uma cultura de paz é um dever de todos nós construí-la e requer persistência e vigilância.
Requer vigilância e punição também, tá? Né? PRF matando criança na favela. Tem rodovia federal passando dentro da favela? Hã?
É perturbador ver que persistem as antigas disputas não resolvidas e que surge ao ganho vigor novas ameaças. Bem mostra a dificuldade de garantir a criação de um Estado do povo palestino.
Corretíssimo.
A este caso se soma...
A esse caso, a gente tem que lembrar que o Estado de Israel é um Estado genocida. Quem diz isso não é o João, não. Quem já disse isso reiteradas vezes é este lugar aí, ó, a tal de ONU. A tal de ONU que diz isso, não é o João, não.
A persistência da crise humanitária no Haiti, o conflito no Iêmen.
O que, que nós vamos fazer a respeito dessa crise humanitária no Haiti mesmo? Pegar empréstimo mais barato, né?
As ameaças à unidade nacional na Líbia e as rupturas institucionais em Burkina Faso, Gabão, Guiné-Conakry, Mali, Níger e Sudão. Na Guatemala, há risco de um golpe que impediria a posse do vencedor das eleições democráticas. A guerra na Ucrânia escancara nossa incapacidade coletiva de fazer prevalecer os propósitos e princípios da Carta da ONU.
Guerra na Ucrânia escancara a capacidade da OTAN de criar uma guerra na Ucrânia. Né? É isso que escancara. A África Ocidental em luta escancara o neocolonialismo. É isso que escancara. Mas tem um tesão pela democracia burguesa, cara. Sabe? É aquela coisa. A OTAN está mais do que disposta a lutar pela Ucrânia até o último ucraniano e comprar o que sobrar a preço de banana.
Não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz. Mas nenhuma solução será duradoura se não for baseada no diálogo. Tenho reiterado que é...
Ai, ai. Tem uma arma por aí que chama arma do diálogo. Depois vocês procuram aí, ó. Vai no diálogo sim, meu irmão. Vai no diálogo sim. O Grande Pacto Caracu. Dialoga com os Estados Unidos. O Gaddafi dialogar com a União Europeia deu certo pra caralho, né? Deu certo pra caralho.
Preciso trabalhar para criar espaço para negociações. Investe-se muito em armamentos e pouco em desenvolvimento. No ano passado, os gastos militares somaram mais de...
Por quê? Por quê? Por que que se investe muito em armamento e pouco em desenvolvimento? Meu irmão, o sistema é esse. Enquanto for esse sistema, vai continuar sendo assim. Por quê? Porque imperialismo. Por quê? Porque neocolonialismo. Por quê? Porque capitalismo.
2 trilhões 224 bilhões de dólares. As despesas com armas nucleares chegaram a 83 bilhões de dólares, valor 20 vezes superior ao orçamento regular da ONU. Estabilidade e segurança não serão alcançadas onde há exclusão social e desigualdade.
Concordamos. Imagina que louco se um alemão barbudo, vamos chamá-lo de Frederico, tivesse escrito um texto no século XIX chamado Kann Europa brusten? Pode a Europa se desarmar? Eu traduzi esse texto, jovens. Inédito no Brasil até eu traduzir essa merda e publicar essa desgraça. 140, 150 anos depois. A ideia tá lá atrás. Fredão também nos conta um caminho.
A ONU nasceu para ser a casa do entendimento e do diálogo.
Não. Não. A ONU nasceu para que os donos do mundo sentassem e se mantivessem como donos do mundo. Tá? Não. Não. A ONU nasceu como a casa do imperialismo e teve que aceitar um pouco de gente depois, porque senão ia dar muito pau.
A comunidade internacional precisa escolher. De um lado está a ampliação dos conflitos, o aprofundamento das desigualdades e a erosão do Estado de Direito.
Que tesão nesse Estado de Direito,
outro,
gente.
A renovação das instituições multilaterais dedicadas à promoção da paz. As sanções unilaterais causam grande prejuízo à população dos países afetados.
Doideira, né? Então você quer me dizer... Olha só. Você quer me dizer que o tal do imperialismo, que o tal do colonialismo, que o tal do neocolonialismo causam problemas para quem são suas vítimas. Porra, queria esse cara na presidência do Brasil, viu, velho?
Além de não alcançar seus alegados objetivos, dificultam os processos de mediação, prevenção e resolução pacífica de conflitos. O Brasil seguirá denunciando medidas tomadas...
É isso, né? Conflito gera muita grana, né?
...para na Carta da ONU, como o embargo econômico e financeiro imposto a Cuba e a tentativa de classificar esse país como Estado patrocinador do terrorismo.
Não só Cuba. Não só Cuba. A Coreia também. E agora o homem deu um murro na mesa. Tá? Você vê que ainda tem fé ali também. Venezuela também. Né? Venezuela também, né? A Coreia Popular também, né? Vai falar. Bem, ele teve voz, ele teve vez, mas ele também terá veto, tá? Ele também terá veto. Você pode ficar tranquilo, se der tudo certo, em breve todos os países da África Ocidental vão estar lá junto também, junto deles, tá? Agora, já que a gente está fazendo o Banco dos BRICS, já que a gente quer derrubar o dólar, vamos apoiar o Sul Global, vamos construir junto e vamos tratorar esses filha da puta. Vamos sair do SWIFT, construir o nosso próprio sistema, trocar nas nossas próprias moedas e tratorar esses filhos da puta. Ah, desculpa, né, gente? O Haddad não concorda, né? O Haddad tá saindo agora de uma reunião super high stakes. Super high stakes. E, meu, ele foi disruptivo, meu. Ele é um cara, meu, que mesmo sendo do PT, pensa outside the box, tá?
Continuaremos críticos a toda tentativa de dividir o mundo em zona de influência e de reeditar a Guerra Fria. O Conselho de Segurança da ONU vem perdendo progressivamente a sua credibilidade.
Quando que teve? Vem perdendo progressivamente. O Conselho de Segurança da ONU estava matando líder africana 60 anos atrás, meu irmão. Perdendo o quê? Perdeu o quê?
Essa fragilidade decorre em particular da ação de seus membros permanentes, que travam guerras não autorizadas em busca de expansão territorial.
Quais? Quais? Quais membros permanentes estão travando guerra em busca de expansão territorial? Eles têm nomes? Será que tem um nome?
O de mudança de regime. Esta paralisia...
Né, Estados Unidos? Levanta aí, ô Biden. Estão falando com você, filha da
puta. É a prova mais eloquente da necessidade e urgência de reformá-lo, conferindo-lhe maior representatividade e eficácia.
É isso, né? Reforma, reforma, reforma e reforma. Concilie, 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 concilie. O que que a gente precisa de fazer? Colocar a gente mesmo pra dentro. E mais uns 4 caras. Pra fingir que tem representatividade.
Senhoras e senhores, a desigualdade precisa inspirar indignação.
Rebelar-se é justo, Lula. A desigualdade precisa de inspirar. Precisa. Rebelar-se é justo. Mais do que isso, organizar-se é necessário.
Indignação com a fome, a pobreza, a guerra, o desrespeito ao ser humano. Somente movidos pela força da indignação.
Do ódio de classes. Olha pra colher, tá? Essa aqui é a colher do ódio de classe. Olha pro tamanho dessa porra, tá? Ódio de classe.
Poderemos agir com vontade e determinação para vencer a desigualdade e transformar efetivamente o mundo ao nosso redor. A ONU precisa cumprir seu papel de construtora de um mundo mais justo, solidário e fraterno.
Tem que ser muito inocente para acreditar na bobagem dessa, né? Esse é o papel da ONU, sim, tá? Sempre foi.
Quando ela cumpriu esse papel?
Peraí. A UNO já cumpriu vários papéis. Não vamos discutir quais papéis foram. Mas tem muitos papéis. O meu escritório tem A3, tem papel de carta, tem papel moeda. Calma aí.
Mas só o fará se seus membros tiverem a coragem de proclamar sua indignação com a desigualdade e trabalhar incansavelmente para superá-la.
Ah, sim, isso vai acontecer, tá? Isso vai acontecer. Tá? Vai acontecer por meio de diálogo e fufucamento.
Eu quero dizer, muito obrigado a todos vocês.
Aham, confia, né? Jovens, é isso, né? Nós precisamos de mudar a porra toda. A porra inteira. Mas como, Lula?
Deixa acontecer naturalmente.
É isso, cara. É isso. Nós temos que mudar a porra inteira. Como?
Deixando acontecer naturalmente.
É foda. E aí, jovens, a semiótica aqui é essa. De um lado, nós temos o discurso. No poder, nós temos, né, Pacheco e Lira. Enfim, boa tarde pra vocês, até a próxima, beijo, boa tarde pra quem é de tarde, boa noite pra quem é de noite, bom dia pra quem é de dia. Tchau, tchau.
Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho, te tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João, cupom nas ciências revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem. Assim disse o João, 20. A partir de 2 posteres, você ganha 20%. Mas João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15% nos livros do Lavra Palavra. Mas João, eu queria um livro do Ruptura Editorial. Mas tem, fica tranquilo, assim disse o João, só assim disse o João você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de R$20 na autonomia literária. Hashtag assim disse o João. Mas João, não é o bastante, eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala Guhan Laoshi. Por quê? Porque lá no Guhan Mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Guhan Mandarim. Beijo no teu coração e tchau, tchau.
O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde...